Olá, boa tarde. No Ministério das Infraestruturas defende que este é o momento de implementar e não alterar o projeto de substituição de cabos submarinos de ligação às regiões autónomas, notando que a conexão interilhas açorianas sempre esteve prevista para momento posterior. O Ministério, tutelado por Pedro Nuno Santos, alerta ainda que sempre foi claro que a substituição dos cabos interilhas só poderá ocorrer posteriormente à implementação do projeto Atlantic Cam. A tutela indica que o projeto de substituição do sistema de cabos submarinos que liga o continente aos Açores e à Madeira, cujo procedimento de contratação pública foi lançado terça-feira, está a ser desenvolvido em linha com as recomendações do grupo de trabalho que funcionou durante mais de metade do ano de 2019, liderado pela ANACOM e do qual o Governo dos Açores fez parte. Essas recomendações do grupo de trabalho que integrou o Governo açoriano estão vertidas nas especificidades técnicas e financeiras, refletidas no respectivo caderno de encargos, acrescenta o Ministério numa nota. Na terça-feira, o Governo dos Açores reivindicou a extensão do prazo de vida útil dos atuais cabos submarinos, alertando que o atraso na substituição pode provocar anomalias no acesso à internet e nas chamadas de rede móvel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O ano de 2022 teria sido espetacular se não fosse marcado pelas fortes pressões inflacionistas face à recuperação que se vinha a registar na economia internacional pós-Covid-19, bem como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que é o diz é Manuel Pavão, secretário executivo da UGT Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável referiu que este ano o crescimento económico de Portugal atingiu níveis nunca antes vistos nos últimos 30 anos, mas aquelas condições vieram trazer constrangimentos e grandes dificuldades às pessoas, destacando, contudo, as medidas implementadas pelos governos regional e nacional para mitigar essa situação. Apesar disso, o sindicalista reivindica um aumento dos salários intermédios.
O nosso foco estará no aumento, sobretudo, dos salários intermédios, por forma a repor essa grande diferença que foi gerada pelo aumento exclusivamente, quase exclusivamente, do salário mínimo nos últimos anos. Pelo que nós também continuamos a preconizar, como já disse, o aumento dos salários reais em linha com o recente acordo que foi firmado no continente e que cá também, ou seja, replicado em sede da negociação coletiva, que numa região se debate com o sério problema da falta de mão de obra, sobretudo nos sectores da construção civil, da agricultura, do turismo, da restauração e das áreas conexas, a solução, obviamente, passa por pagar melhores salários. Também pela adaptação dos programas ativos de formação profissional, de modo a mitigar os efeitos nefastos económicos e sociais dessa nova situação conjuntural.
O sindicalista fala ainda do que o GT mais teme no próximo ano.
O cenário macroeconómico traçado pelo governo seja mais grave, para alguns mais pessimistas, assim o vaticino. O que nós mais tememos é isso. Mas, de qualquer forma, estaremos cá atentos para escrutinar e denunciar e apoiar e estar ao lado do governo sempre na busca das melhores soluções. O problema que pode acontecer é que, face a essa situação de incerteza, que os cenários mais otimistas não se concretizam. E isso é que nos preocupa mais, porquanto que há fortes probabilidades do crescimento económico não ficar nos 1,3% no continente, como prevê, e 1,6% nos Açores, mas ser mesmo inferior até para os mais pessimistas, que seja negativo.
O responsável considera que há grandes desafios pela frente.
Nosso desafio maior será esse, é o combate da inflação e, ao mesmo tempo, o acompanhamento do aumento dos salários, por forma a que a inflação a que seja reposta de alguma forma o poder de compra e assim se mantenha até o consumo, que é tão importante numa economia por forma a manter o equilíbrio das nossas empresas também, sabendo que grande parte delas produz para o consumo interno.
Manuel Pavão espera que o próximo ano não seja tão difícil como alguns prevêem, frisando que tem algumas reticências face à atual conjuntura internacional e incertezas que se geram, tanto ao nível da inflação como à instabilidade criada pela guerra.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O Conselho de Ministros vai aprovar uma nova prestação extraordinária de 240 euros, destinada a apoiar as famílias mais vulneráveis, anunciou o Primeiro-Ministro. Este apoio extra não será para todas as pessoas, com rendimentos brutos até 2.700 euros, como aconteceu em outubro, mas para pensionistas ou beneficiários de prestações sociais, como a tarifa social de energia, e abrange 1 milhão de famílias. A revista Visão avançou que este apoio extra será pago pelas vias normais da Segurança Social, juntamente com a prestação normal até ao final do ano. A medida vai abranger o universo de 1 milhão de famílias e constitui um esforço de 240 milhões de euros. Vão começar a ser pagos a partir de 23 de dezembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores anunciou ontem na Assembleia Legislativa Regional um programa destinado a atrair nómadas digitais, designado DNA Açores, que se encontra em fase de finalização e deve entrar em vigor no primeiro semestre de 2023. Segundo o Subsecretário Regional da Presidência, Fari Castro, que falava durante o plenário da Assembleia, que decorre na cidade da Horta, o Executivo pretende desenvolver uma rede de espaços de trabalho colaborativo e criar uma certificação para unidades de alojamento com boa qualidade de internet e uma área adaptada ao trabalho remoto. Os nómadas digitais, com estadias superiores a 30 dias seguidos, vão ter acesso ao Serviço Regional de Saúde, que, segundo o governante, que destacou também a implementação de um mecanismo de recompensas para encorajar comportamentos úteis dos nómadas. As recompensas vão ser majoradas caso a ação decorra em época baixa ou média nas ilhas de São Jorge, Faial, Pico, Flores, Graciosa, Santa Maria e Corvo. O anúncio do governo decorreu durante a discussão de um projeto de resolução do CDS-PP e de um decreto legislativo regional do PS para atrair nómadas digitais. Líder parlamentar do PS, Vasco Cordeiro, acusou o executivo de proferir um conjunto de generalidades, ao contrário dos socialistas, que apresentaram uma proposta concreta. Na apresentação do diploma, o parlamentar do PS, Carlos Silva, defendeu a criação de um regime jurídico para criar uma rede de nómadas por todo o arquipélago açoriano. Já a proposta do CDS-PP, sendo uma recomendação, não opta pela rigidez da lei, porque mandata o governo a posicionar a região como local de excelência para os nómadas digitais, como distinguiu o deputado centrista Rui Martins.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da República disse ter conhecimento da posição de PSD e CDS-PP na Assembleia Legislativa Regional sobre a eutanásia, mas ainda não recebeu uma deliberação daquele órgão legislativo. Os deputados do PSD e do CDS-PP criticaram esta quarta-feira que o Parlamento Regional não tenha sido auscultado sobre o diploma aprovado na Assembleia da República sobre a despenalização da morte medicamente assistida. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O assunto foi abordado no plenário da Assembleia Regional pelo deputado do CDS, Rui Martins, que considerou um absoluto desrespeito pelos órgãos da autonomia regional que o Parlamento dos Açores não tenha sido auscultado sobre a eutanásia.
Apesar da Assembleia da República ter a legitimidade democrática para o fazer, esqueceu-se de ouvir os portugueses, dispensando totalmente ouvir a região autónoma dos Açores sobre uma matéria que tem implicações diretas no funcionamento das dinâmicas nacionais, regionais e locais. Numa sociedade onde imperam valores constitucionais da liberdade e da dignidade, o grupo parlamentar do CDS entende que não se pode legalizar a morte medicamente assistida com base em conceitos abstratos e imprecisos, nas costas dos cidadãos e, sobretudo, nas costas das autonomias regionais.
Também João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, defendeu que os deputados regionais deveriam ter sido ouvidos.
E essa é uma falha do Estado ao não ter tido cuidado sobre uma matéria que incide em várias dimensões sobre a vida dos açorianos e das açorianas, não ter tido cuidado de ouvir esta Casa e de pedir a pronúncia desta Assembleia, desde logo, porque é essa a dimensão que eu, naturalmente, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, intento ser salientado, ou dever ser salientada, neste momento.
Por seu lado, António Lima disse que o Bloco de Esquerda não se sentia representado na insatisfação manifestada sobre o facto de o Parlamento Regional não ter sido ouvido.
Sobre o conteúdo da declaração política, é conhecida a posição do CDS, como são conhecidas as posições de vários partidos e havendo, em alguns partidos, posições diversas que decorrem da posição individual, como é também natural, de cada um dos deputados e deputadas. Mas começo por dizer que a Assembleia da República decidiu sobre matéria que é da sua exclusiva responsabilidade e decidiu, na nossa opinião, bem.
Já no fim do período destinado a declarações políticas, Vasco Cordeiro, do Partido Socialista, questionou o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Garcia, sobre se algum partido entregou à mesa uma posição sobre o assunto ou se foi ponderado acionar o mecanismo de pronúncia por iniciativa própria daquele órgão.
Não ponderámos essa possibilidade, nenhum partido fez chegar à mesa da Assembleia essa posição.
Luís Garcia, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em resposta ao deputado socialista Vasco Cordeiro. Recorde-se que a Assembleia da República aprovou no passado dia 9 de dezembro a despenalização da morte medicamente assistida em votação final global pela terceira vez, com votos da maioria da bancada do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e deputados únicos do PAN e Livre e ainda 6 parlamentares do PSD. Votaram contra os grupos parlamentares do Chega e do PCP. O decreto ainda tem de ser apreciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que o pode promulgar, vetar ou pedir a fiscalização preventiva do texto ao Tribunal Constitucional.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os prejuízos verificados no Porto das Lajes das Flores e outras infraestruturas portuárias dos Açores, devido ao mau tempo no arquipélago, estão estimados em cerca de 25 milhões de euros, disse o diretor regional da mobilidade à Lusa. Rui Coutinho apontou no caso específico do Porto das Lajes das Flores, que estava desde sábado encerrado devido ao mau tempo, para um montante de 20 milhões, sem quantificar as obras de emergência, para proteger a Ponte Cais, entre outras, a que acrescem muitos milhões de euros. O governante apontou que o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, no âmbito do Conselho de Estado, abordou com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a possibilidade de os Açores recorrerem ao Fundo de Calamidade da União Europeia para fazer face aos prejuízos causados pelo mau tempo. O diretor regional disse que o mau tempo não vai colocar em causa a calendarização do projeto de beneficiação em curso na sequência da destruição provocada em 2019 pela passagem no local do furacão Lourenço. Entretanto, o porto, que estava encerrado desde sábado, está neste momento completamente operacional e, com base na sondagem realizada, tem os fundos de serviço que existem anteriormente na zona da Ponte Cais. Por outro lado, no navio que abastece as Flores e Corvo vai poder operar a partir desta quinta-feira, no âmbito da sua ligação quinzenal, estando prevista a sua saída no porto da Praia da Vitória, ao fim da tarde, com 45 contentores e 6 viaturas, se as condições meteorológicas o permitirem. A Sater Açores, que assegura as ligações aéreas interilhas, vai reforçar os voos nas rotas Ponta Delgada, Pico, Ponta Delgada e Ponta Delgada, Horta, Ponta Delgada, devido à procura acima das expectativas, revelou hoje o Governo Regional. Na sequência da monitorização da procura no âmbito do contrato de concessão do Serviço de Transporte Aéreo Regular no interior dos Açores, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas refere que se tem verificado uma procura acima das expectativas e do registado no inverno IATA 2021-2022. Nestas rotas, perspectiva-se que esta tendência se deverá manter manter, justificando o incremento de 3 frequências semanais entre Ponta Delgada e a Ilha do Pico e 2 frequências semanais entre Ponta Delgada e Horta, a partir de 3 de janeiro e até final do inverno IATA 2022-2023. Na ligação com o Pico, que vai totalizar 36 rotações no período em causa, as operações serão desenvolvidas em DASC 200 às terças-feiras, quintas e sábados. Na rota com Faial serão asseguradas um total de 12 rotações em DASC 400 às quartas-feiras e um total de 12 rotações aos sábados. Os Açores bateram hoje com a chegada do Arcádia ao porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o recorde de 2017 de escalas de navios cruzeiros, atingindo as 200 unidades, revelou hoje a empresa Portos dos Açores. Este número superou em 32% os valores de 2017, ano em que se atingiram as 152 escalas, estando associado a este novo recorde 128 mil passageiros. Segundo uma nota da empresa, São Miguel, com 84 escalas, foi a ilha mais visitada e também a com mais passageiros, situando-se estes em cerca de 81 mil. E é assim que termina mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.